Bem-vindos e bem-vindas a mais um A Loucura Nossa de Cada Dia. Bom, vamos lá. Para começar, atendendo a pedidos, vou trazer um tema daqueles hoje. Acho que vai interessar e vai conversar com muitos de vocês, porque foi um tema muito pedido, que é por que a gente sofre tanto para terminar um relacionamento, tá? Mas antes disso, eu queria deixar alguns recados aqui. Primeiro, sobre o meu contato. O meu e-mail para contato, seja para qualquer tipo de contato, é fat.psi@gmail.com. Fat com dois Cs, né? Eu gostaria de avisar, principalmente para quem me mandou mensagem, sobre o curso que eu falei no último podcast, o curso de introdução à psicanálise, que o curso não vai acontecer em março, como eu havia dito, e ele não vai ser tão introdutório quanto eu havia pensado. Ele provavelmente, esse curso vai acontecer em maio, e vai ser para quem busca ou já está em formação psicanalítica. Então vai ser um curso um pouco mais avançado do que eu imaginei, tá? Enfim, eu vou mantendo vocês informados, todos que me enviaram e-mail, tá bom? E quem se interessar pode mandar e-mail. Isso vai atrasar um pouco, vai ser para maio e vai durar aproximadamente um ano, tá? Vão ser dois semestres. Para agendamento de consulta também, você pode enviar e-mail ou mensagem, ou no meu e-mail, ou mensagem no meu Instagram, que é @gifat_psi. Me perguntaram sobre atendimento online. Ouvi Skype, né? Sim, eu faço atendimentos online, mas sob algumas condições, dependendo de algumas condições, e nem sempre é possível. Então eu prefiro conversar caso a caso. E sobre palestras e seminários, sim, o contato também é o mesmo. Eu trato de temas da psicopatologia da vida cotidiana, os mesmos temas que a gente conversa aqui, que eu falo tanto no nosso canal, A Loucura Nossa de Cada Dia. Basta me enviar e-mail, a gente conversa sobre isso, tá bom? Então, começando, por que temos tanto medo de terminar um relacionamento? Eu já respondo logo de cara. O nosso medo em terminar uma relação tem a ver com o nosso próprio narcisismo. É do nosso próprio narcisismo que se trata, e eu vou explicar por quê. Vamos lá? É exatamente o medo de perder a nossa imagem diante do outro de que vamos falar aqui hoje. Esse olhar que de alguma maneira sustenta a nossa própria imagem idealizada de nós mesmos, é esse olhar que nós temos tanto medo de perder. E por isso nos agarramos com todas as forças. Vocês estão escutando? O que eu escuto, por exemplo, no consultório é mais ou menos assim. Para dar um exemplo e para ficar um pouco mais claro, eu vou trazer vários exemplos e trechos do que eu escuto. Mais ou menos assim, vamos lá. Ah, ela não vai aguentar. Só de pensar no sofrimento que eu vou causar, tadinha. São 10 anos de casamento. Eu gosto tanto da família dele. Ou. Ah, eu tô adiando porque eu tô com pena dele, tenho medo que ele se mate. Ele depende de mim para tudo. Como que eu vou terminar essa relação? Ou, ah, ela não vai aguentar. Ela já tá em depressão, vai ficar pior ainda se eu deixar ela. Acho que eu vou esperar o Réveillon passar. Ah, eu já marquei viagem. Eu não quero perder essa viagem. Vou esperar um momento melhor. Vocês estão escutando? Ou vou esperar um momento bom para terminar. Assim ele não vai ficar tão mal. Vocês escutam a posição prepotente que cada um desses discursos sustenta? Vamos lá. Tente escutar a posição discursiva e não a semântica, que é o blá 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 de cada discurso, porque na semântica. Cada discurso desse carrega uma falsa benevolência, né? O que esses discursos têm em comum é que eles colocam o parceiro numa posição absolutamente impotente, como se fossem incapazes de lidar com o sofrimento ou como se a vida dos parceiros amorosos nessas relações, né, tivessem ganho algum valor apenas a partir do começo desse namoro ou casamento, não importa. É como se antes disso a vida do parceiro não valesse nada. Agora ganhou um valor que, olha, se eu terminar, realmente a outra pessoa não vai suportar, ela vai se matar. Vocês estão escutando a encrenca desse raciocínio, gente? A pergunta que podemos fazer é: como essa pessoa sobreviveu até aqui para você supor que você é a única razão da sobrevivência desse ser humano até agora? Como que ele chegou vivo antes de te conhecer? Essa é uma pergunta interessante, né? Ou vocês estão juntos desde que ele tinha 6 meses de idade, ou ela? Continuando, né? Então, por trás desse discurso, né, não existe nada mais autocentrado do que esse tipo de pensamento disfarçado de bom samaritanismo, madre-teresismo, benevolência, piedade. Piedade? Vocês estão me escutando? Você vai sentir piedade do outro? Que prepotência! Porque parte do pressuposto que essa pessoa não tem condição nenhuma de lidar com a própria vida, ou de fazer qualquer tipo de escolha, ou de lidar com sofrimento. O Freud começou a escutar isso há um século, mais ou menos, e ele fundamentou num texto brilhante que se chama Introdução ao Narcisismo. Eu já falei disso em outros podcasts. Onde ele diz mais ou menos assim, que a base do amor é narcísica. A gente ama exatamente aquilo que supomos que o outro tem e que nós não temos. E fazemos isso como? Projetando o nosso ideal no par amoroso. Amamos, em última instância, aquilo que é importante para nós mesmos. O outro nem imagina e não pode ser responsabilizado de maneira nenhuma por aquilo que estamos supondo que ele tem. O nosso parceiro ou parceira não tem nada a ver com isso. A idealização é nossa. E é a partir dela que o apaixonamento e um começo de uma relação acontece. Bom, vamos seguindo um pouquinho. É o nosso próprio amor, portanto, a nossa própria imagem, que faz com que nos agarremos com unhas e dentes em relações amorosas que já acabaram. Vocês estão escutando? A gente se relaciona com a nossa própria fantasia, ou a partir da nossa própria fantasia. E é por isso que é tão importante saber mais sobre isso, sobre como a nossa fantasia se constituiu. Se construiu, né, para que a nossa fantasia se enganche de alguma maneira com a fantasia do parceiro e funcione mais ou menos bem dentro dessa suposição. Escute o mecanismo interessante que a gente criou e que operamos, né? Operamos a partir dele. O outro é um suporte onde podemos projetar um pouco do nosso ideal. Nada mais do que isso, hein? Eu vou repetir, o outro é só um suporte. Aonde projetamos o nosso próprio ideal de uma maneira que possamos ser amados pela nossa própria imagem idealizada. Não é maravilhoso isso? Olha que loucura. A gente escolhe um outro como suporte, projeta todos os nossos ideais nesse suporte, e exigimos ou queremos ser amados pelo nosso próprio ideal. É sensacional. Percebe por que é tão difícil se desapegar de um namorado, numa namorada, ou de outras relações pessoais, próximas de pessoas que amamos, né? Pode ser um irmão, uma família, uma irmã, um amigo, uma amiga, um tio, uma avó, enfim, porque, de alguma maneira, essa é a base do trabalho do luto. É por isso que é tão difícil. E o que, que é, né? O que, que é esse trabalho de luto? É saber que vamos perder algo da nossa própria imagem. Vamos perder a maneira única que recebíamos aquele olhar do outro. Vocês escutam como essa é a base do luto? E por que é tão difícil, né? Porque nos agarramos tanto a algumas relações. É profundamente autocentrado. Ah, Guilherme, então o parceiro não faz a menor diferença. Se ele é apenas um suporte para a nossa fantasia, tanto faz com quem eu me relaciono? Não, de maneira nenhuma. O parceiro faz sim toda a diferença. Porque não é qualquer um, ou por qualquer um, que vamos nos interessar e vamos nos apaixonar e vamos querer nos relacionar. Então, esse discurso de o outro é só um suporte, tanto faz, não vai funcionar. Porque a gente não é bicho. Né? Você não sai na rua e acasala com qualquer um. Ou pode até acasalar, mas isso não se sustenta. Em algum momento, você vai eleger alguém sob algumas condições nas quais você escolhe projetar. Então, a resposta é sim. O mecanismo de projeção de ideal vai continuar acontecendo de alguma maneira, mas não em qualquer pessoa. O parceiro vai ser um suporte, mas para ser eleito como suporte precisa de certos pré-requisitos que a sua fantasia vai determinar. E se é a partir das nossas fantasias que vamos escolher com quem e como vamos nos relacionar, é muito importante que saibamos mais desse modo singular a partir do qual nos relacionamos. Não apenas com parceiro amoroso, né? Mas em todas as relações, trabalhos, amigos, família. É sempre a partir da nossa fantasia e de uma marca muito específica da nossa fantasia. Vocês entenderam a importância de saber dessa marca? Que a partir da qual cada um de nós enxerga o mundo? E é dos efeitos disso que eu estou falando agora que eu vou especificar um pouco melhor. Hoje em dia, a gente fala muito, fala-se muito em aprender a negociar, em aprender a ceder, em ter paciência, resiliência. Tudo isso me parece tão óbvio, porque é a condição mínima para se relacionar. É tão primário e sinceramente, para mim, não é o mais importante. O que eu acho que se fala muito pouco, e é uma outra coisa que eu considero fundamental, é o seguinte. É que existe algo em cada um de nós que não é negociável e que não pode e não deve ser cedido. E é muito bom que cada um saiba desse seu ponto. Por isso a psicanálise pode ser tão importante. Ou tão útil. Estou usando a palavra útil. Eficiente. Sim. O método analítico pode nos ajudar a nomear esse ponto. E talvez o meu estilo de transmissão da psicanálise ou desse método passe por aí. É importante, então, a pergunta. Se o seu ponto de não negociação faz laço com o ponto de não negociação do seu parceiro. Porque aí as coisas podem andar mais ou menos bem. Vocês escutam que a pergunta principal que eu proponho aqui não é por que nos separamos. A pergunta deveria ser a partir do que escolhemos nos juntar. Sim? Faz sentido? Eu considero que a maior traição seria trair o próprio desejo. E isso acontece quando você começa a querer negociar o inegociável. Vocês estão escutando? Uma relação está próxima do fim, ou já começou errada, quando algum dos dois começou a negociar o que era inegociável para si mesmo em nome do outro. Eu vou dar uns exemplos de frases comuns que eu escuto no divã, diariamente, onde pontos inegociáveis passaram a ser aceitos ou negociados. Talvez muitos de vocês se identifiquem aí. Vamos lá? Por exemplo, eu não quero ter filhos, eu não tenho esse desejo, eu nunca tive, mas o meu marido quer. É o sonho da vida dele. Não tem o que ser negociado aí. Nem todos os desejos podem ser compartilhados. Se a mulher passa por cima disso, nesse caso, né? Eu sinto muito por essa criança, que vai carregar a covardia da mãe e a prepotência do pai, né? Que passou ou não soube escutar a posição da mãe. Vou dar mais alguns exemplos onde o inegociável passa a ser negociado. Vamos lá? Um trechinho aqui. Sempre tive a minha independência como a maior marca, mas eu tô sendo controlada pelo meu namorado ciumento. Ele tá acabando com a minha vida profissional, mas eu não tenho forças para terminar. Um exemplo aí de uma relação abusiva onde o outro se permite ser abusado. Ou, eu nunca quis a mãe dele morando na nossa casa, mas ela já está lá há 3 anos e eu perdi o meu marido. Bom, perdeu, mas permanece lá. Ele foi violento comigo, mas tenho certeza que isso vai acabar. Se isso acontecer de novo, eu saio de casa. Vocês estão escutando? Esses são os discursos onde o que era inegociável passou a ser, de alguma maneira, negociado. Ou negociável. Ah, ela quer ir morar na Austrália e gostaria que eu largasse a minha profissão, que eu, poxa, eu gosto tanto. Levei anos para chegar aqui, eu amo o que eu faço. Eu não quero sair do Brasil. Mas ela me deu um ultimato. Vocês escutam? Não tem negociação aí. Se você começar a negociar, mesmo sabendo que não quer morar na Austrália, prepare-se para o pior. Trair o próprio desejo é aceitar de alguma maneira o insuportável. Isso leva a outras questões. Tá? Ah, Guilherme, então como eu apresento o meu limite para o outro? A resposta: a grande maioria não apresenta os seus limites e a grande maioria não faz a menor ideia de quais são os seus limites. Para não se haver com a perda, é um dos motivos, temos medo de perder. Esse é um dos motivos pelos quais não apresentamos o próprio limite. Mas mesmo quando a gente sabe do próprio limite ou do próprio desejo, a maioria evita se posicionar ou colocar o limite de maneira clara. Somos covardes diante do próprio desejo. Nos permitimos passar por cima disso. De maneira geral, nós neuróticos evitamos dizer o que queremos de maneira clara porque temos medo de perder. É simples assim. Ah, por que temos medo de perder? Porque o neurótico parte da falsa premissa de que poderíamos não perder nada. Gente, algo vai ser perdido sempre. Portanto, ao se colocar um limite do que é importante e inegociável para nós, existe sim o risco de perder algo. Mas é claro, o risco está dado pela estrutura. Se eu falar isso para ela, será que eu vou perder essa amiga? Será que eu vou desapontar a minha família se eu não quiser seguir essa profissão? Vou deixar o meu marido triste se eu não quiser me mudar de país? vou me afastar dos meus filhos se quiser escolher viver com outro homem pelo qual estou apaixonada? Vou perder a minha mulher se eu me posicionar sobre a nossa vida sexual? Vocês escutam como as questões giram em torno do medo de perder? Essas conversas, gente, elas são dificílimas. Eu não estou falando aqui que é fácil. Mas a experiência no divã me mostra que não existe nada mais difícil que viver uma vida que não é sua. Aceitar uma demanda em detrimento daquilo que mais te importa. Evitar o conflito vai te colocar mais próximo do insuportável, não o contrário. Na maioria dos casos, o que não é dito vai se manifestar no corpo. Ou com uma doença, uma paralisia de alguma parte do corpo, uma lesão na pele, um ato falho, um acidente. Acidente entre aspas, né? Ou seja, não falar não é uma solução. E para terminar, se existem alguns desejos inegociáveis, isso eu queria deixar muito claro aqui, gente, isso não quer dizer que você vai fazer o que quiser, da maneira que quiser, o tempo inteiro. Não é disso que se trata. Não confundam isso com delírio de autonomia, que é outro problema. Outro dia, no final de uma sessão, eu disse para uma analisanda que se queixava do não engajamento do namorado em nenhum projeto comum para o casal. E eu disse assim para ela: é impossível desejar por dois. Eu acho muita pretensão e uma certa prepotência, para não dizer um certo autoritarismo, querer sustentar o desejo do outro ou querer que o outro deseje o que nós queremos. É isso que eu digo quando eu falo é impossível desejar por dois. Queremos sustentar, além do nosso desejo, o desejo do parceiro, e isso é impossível. Vocês escutam? Se conversássemos mais sobre o que é inegociável em cada relação, poderíamos evitar não o final da relação, mas o começo. É disso que se trata aqui. Vocês estão escutando? A pergunta não é por que as pessoas se separam. A pergunta é, ou deveria ser, por que se juntaram? Saber mais da própria fantasia vai te permitir se enganchar com um par sintomático que tem a ver com seu modo de gozo. Isso não é uma garantia, mas um casal pode funcionar mais ou menos bem assim, como suplemento do sintoma do outro. E por último, eu gostaria de dizer que se idealizamos o par amoroso, sabendo que essa idealização nunca poderá ser correspondida, isso não deveria servir de desculpa para não se relacionar. Ao contrário. Talvez, gente, possamos querer ser pessoas melhores. O que, a meu ver, já vale uma relação. Se a minha parceira me supõe tão incrível, talvez eu possa querer me tornar um pouquinho desse ideal. O ideal que ela projeta em mim. Exatamente. Ser um pouco melhor para mim mesmo e para minha parceira, sabendo, é óbvio, que o encontro absoluto ou a resposta a essa idealização da minha parceira nunca irá acontecer de forma absoluta e total. E ter podido chegar a essa conclusão na minha análise de que é impossível responder a todas as expectativas dos outros e, principalmente, saber mais do que é inegociável para mim, isso foi um motivo de grande alívio, gente. Um grande alívio. A minha conclusão foi mais ou menos essa. Se eu não tenho que responder ao impossível, talvez então agora eu possa finalmente começar a viver. Um beijo pra todo mundo, até mais.
O teu amor é uma mentira que a minha vaidade quer. E o meu poesia de cego você não pode ver. Não pode ver que no meu mundo
acaba a gente pensa que ele nunca existiu. O nosso amor a gente inventa, inventa. O nosso amor a gente